Em plena segunda-feira, após 4 horas de chá de espera, a recepcionista finalmente chamou meu nome e eu entrei no consultório do cardiologista. Eu já estava meio agoniada e também curiosa para saber como é que andava o meu coração, que não é tão velho de guerra assim, mas eu confesso que anda um pouco cansado. No consultório, né? Fui bem recebida pelo médico, a gente conversou, ele olhou meus exames e aí ele disse: "Está tudo bem, dona Jennifer. Tente relaxar um pouco mais. Eu não tô vendo nada demais aqui, mas tente relaxar um pouco mais. Vamos cuidar da alimentação. Tome mais um pouco de sol. Vou passar algumas vitaminas para a senhora." Eu respirei aliviada. Ah, que bom. E aí continuamos a conversa e em um dado momento ele me perguntou: "E como vai a crítica cultural? O que a senhora está pesquisando mesmo?" E aí eu respirei fundo mais uma vez e pensei comigo mesma: "Vamos lá, Jennifer. Eu pesquiso leitura e feminismo. Feminismo focado em mulheres não brancas. Falei paciente e tranquila sobre as desigualdades no Brasil, evidenciando, claro, as desigualdades no campo literário, que é um campo masculino, branco, heterossexual, bem machista, né? Bem patriarcal, bem no esquema Brasil mesmo, sociedade patriarcal, machista, sexista, até que eu vi o fatídico: isso não existe no Brasil. Ai, seguido do cor, sexo, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, isso não importa. O que importa é se escreve bem. E escrever não é algo fácil. Olha, meu coração ficou mais cansado ainda depois de ouvir tais palavras. Mais uma vez eu respirei fundo e fiz uma leitura daquele senhor que estava na minha frente. Fiz uma leitura do consultório. Ele, no meio da conversa, havia se identificado como pardo, negro. Ele falou mesmo assim: pardo, negro, meio em dúvida, meio se questionando realmente se ele era pardo, se ele era negro, se ele era negro, se ele era pardo. Enfim, eu fiz uma leitura dele, fiz uma leitura do seu consultório e pensei: quando a opressão não chega até nós, nós acreditamos que ela não existe. Esse diálogo foi um exemplo perfeito do chamado mito da democracia racial. Seria maravilhoso se cor, gênero, classe, orientação sexual não importassem. Mas, infelizmente, importa. No Brasil que a gente vive, no mundo que a gente vive, nós somos marcados socialmente. E o nosso lugar social nos diz até onde nós podemos ir. A filósofa Sueli Carneiro, que eu acho que muita gente conhece, ela tem um livro chamado Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Ela diz que o Brasil é um país apartado racialmente pela exclusão racial. Eu gosto disso que a Sueli fala e gosto mais ainda do título do livro dela: Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. É um título objetivo. E a Sueli, ela dá nome às coisas, sem medo. O título traz problemas existentes no Brasil: racismo, sexismo e desigualdade. Problemas que o médico não soube nomear. Ele nomeou racismo, sexismo e desigualdade com apenas um isso. É difícil nomear as coisas, é difícil dar nome às coisas, porque nomear as coisas torna elas reais. E nem sempre a gente quer bater de frente com a realidade, nem sempre a gente quer deixar a realidade entrar na nossa porta, na nossa casa. No final, ele disse: "Mas quem sou eu, né? Sou apenas um médico de consultório no interior da Bahia." E eu só pensei: está na hora do senhor sair mais do consultório. Ai, e eu vi tudo isso no mês da consciência negra. São tempos difíceis, minha gente. São tempos difíceis. Mas, como diz Maya Angelou, e ainda assim eu me levanto, e ainda assim eu resisto. Vamos resistir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijão. Tchau.